nosso atuante, competente, doutor Francisco Giovanni Battaglia, formado na Universidade Federal de Pelotas em 1989, há mais de 30 anos atuando aqui em Vacaria e há mais de 30 anos também atuando na UTI do Hospital Nossa Senhora do Oliveira. E ele volta, porque os ouvintes que pedirem, nós aqui pautamos o nosso trabalho em levar a informação e atender aquilo que o ouvinte também busca de informação e de orientação sobre, no caso específico hoje, doutor Battaglia, da diabetes. Pois, recentemente ele esteve aqui e foram muitas as perguntas e dúvidas sobre essa doença silenciosa, mas que mata e mata muito, infelizmente, no Brasil, onde muitas dessas mortes poderiam ser evitadas se houvesse prevenção, se houvesse cuidado por parte das pessoas. Hoje, no Brasil, 7% da população já tem diabetes. Não estamos nem falando dos pré-diabéticos. 7%, ou seja, 13 milhões de brasileiros convivem com o diabetes. Doutor Francisco Giovanni Battaglia, muito obrigado pela sua presença, bom dia.
Bom dia, Vladimir.
Sim, exatamente. E qualquer dúvida, pergunta, por favor, ó, já vai passando aí, que hoje ele vem para responder as perguntas. 999-93-4202. Pode enviar sua pergunta que eu já vou passar para o doutor Francisco. Porque antes eu quero falar o seguinte. Doutor, na questão diabetes, é bom salientar que são vários os tipos de diabetes que nós temos, né?
Vários os tipos. Predominantemente diabetes 1, diabetes 2, que é o mais frequente, e o diabetes gestacional e o pré-diabetes. Mas, na verdade, o mais frequente é a diabetes 2, né? É o mais predominante. Entre os diabetes. Diabetes 1, 2, gestacional e diabetes e pré-diabetes. Que na verdade o pré-diabetes é uma fase anterior do diabetes 2.
Exato. Por que o mais comum é o diabetes 2? E nos explica o que é o diabetes 2, doutor Francisco?
O diabetes 2, na verdade, ele pode estar associado com a genética, mas ele é imbricado com o estilo de vida, né? Ou seja, o sedentarismo, o excesso de carboidrato, isso leva a um aumento de triglicérides e um aumento dos níveis glicêmicos. Essa glicemia que é feita para preservar e para o nosso neurônio, ela passa a jogar contra nós. Então a insulina, que é o hormônio que faz essa célula entrar dentro, começa a não responder. Então é diferente do 1, você praticamente não tem insulina. No 2, você vai ter insulina, mas vai ter chamada resistência à insulina. É como se minha célula tivesse uma película ali e a insulina tentasse fazer a glicose entrar e não entrar. E não entra. E isso associado geralmente com a obesidade e com o estilo de vida, com o sedentarismo. Quer dizer, a própria glicose, que é feita para nos salvar, para salvar o neurônio, paradoxalmente joga contra nós.
Olha só. É. E daí, como fazer para que ela não jogue contra nós? Como que eu tenho que comportar na questão?
Existe um fator genético, onde a genética você não muda, não tem como você mudar. O genótipo você não muda, né? Mas o estereótipo, ou seja, o estilo de vida vai mudar. Ou seja, atividade física, né? Sempre os dois pilares que a gente vai falar em tratamento. É atividade física e a dieta. A reeducação alimentar, não gosto dessa palavra dieta. Reeducação alimentar e atividade física. Claro que a reeducação alimentar tem que ter um cuidado para não fazer essas dietas de mídia, mirabolantes, só comer ovo. Então, a dieta normal, guiada por nutricionista, por especialista. E o exercício, claro, sempre quanto mais idoso, sempre tem uma avaliação com o clínico ou com o médico cardiologista para ver que tipo de exercício eu posso fazer. De repente eu nunca faço exercício e no final de semana eu vou fazer todos os exercícios que eu não fiz durante a minha vida, né? Então os pilares é atividade física e a reeducação alimentar.
Exato. Bom, aqui ó, o senhor já respondeu, mas eu quero aqui destacar. A Beatriz, no 999-93-4202, pergunta... Por gentileza, Vladimir, pergunta ao doutor Giovanni se o diabetes é hereditário. Meu pai teve diabetes e infelizmente faleceu dessa doença.
Sim, tanto a 1 quanto a 2 são hereditários, né? Sabe-se que o diabetes 2 ele é muito mais passado da mãe, que é o X, para os filhos, né? Ela está no cromossomo X, a mulher é XX, o homem é XY. Então, o pai pode passar o diabetes para as filhas, mas é uma doença muito mais de mãe para filhos.
Da mãe?
De mães.
Olha, eu não sabia.
Pode, porque é ligado ao cromossomo X. Nós somos XY, a mulher é XX. Como está no cromossomo X, a mulher tem duas vezes mais chance de passar para a prole o diabetes 2 e 1 do que o homem, né? Mas sim, é uma doença hereditária. Piorado, corroborado com o estilo de vida, né? Você, às vezes, não vai evitar de ser um diabético. Não tem como. A genética, você não manda. Mas você pode escolher, ou você é um diabético bem controlado, eu vou ter uma vida praticamente normal a um paciente não diabético, ou eu vou ser um diabético descontrolado com todas as consequências do entupimento de artéria. Com acidente vascular, com doença coronariana, retinopatia, ou seja, a acuidade visual. E principalmente, se for ver, a maioria dos pacientes que estão em hemodiálise são o quê? Consequência do diabetes mal controlado.
A Ana está perguntando aqui para o senhor doutor Francisco, é só somente o açúcar o problema do diabetes, doutor Giovanni?
Se for pensar em si, é o açúcar. Mas o que é o açúcar? O açúcar é a sacarose. E aí todo carboidrato, e aí a farinha, o farináceo, batata, arroz, ele vai terminar a amilase, vai terminar a amido, vai terminar através da amilase, transformando em açúcar. Então, é o açúcar, mas qual é a fonte? Não é só açúcar, aquele branquinho, o doce. É o carboidrato em si.
Que seria?
O arroz, a polenta, o trigo. Digamos, na nossa região, o que mais implica mesmo é o pão, né? É
o pão.
O pão está muito presente na nossa refeição, tanto de manhã quanto à noite, né? Não é que eu não possa comer pão, né? Não vamos execrar o pão. Mas não é o açúcar só lá do café. É o doce, é o carboidrato como um todo. Feijão tem carboidrato. Agora, eu preciso comer arroz e feijão, né? Mas...
Sim.
Mas a fonte de açúcar é o açúcar. Mas quer dizer, qual é a origem do açúcar? São todos os alimentos aí, né?
É, mas no caso, o pão específico, tem o pão integral, faz a diferença?
O pão faz. O pão branco, ele é farinha refinada, puro. Ele vai se transformar em açúcar puro. O pão, quanto mais ele for integral mesmo, às vezes ele está dito na indústria que é integral e não é integral, mas o pão integral mesmo, ele tem a diferença que tem fibras. Ele tem fibras, que vai funcionar bem no nosso intestino, e tem eletrólitos,
né?
E vitaminas. E o branco é açúcar puro. Quer dizer, vai se transformar em
o
açúcar puro.
O pão branco é açúcar puro?
Açúcar puro.
Olha quando não, só, claro, quando que não informação associa... que o senhor traz aí, porque esse nosso pão da nona aí está presente.
Na verdade, ele é muito bom, mas ele é uma bola de açúcar. Pode comer? Pode, né? Mas o preto, ele tem a diferença, que ele tem fibras e tem eletrólitos.
Exatamente. É, esse é um dado interessante, porque como
mas não disse... é proibido comer um
claro,
pão branco.
Claro, né?
Mas... você vai ter que equilibrar isso aí, né? Agora, pão, arroz, batata, massa, é toda a mesma família. Todos vão transformar lá no açúcar.
Agora, já pegando do outro lado, o que previne, então, o diabetes em termos da alimentação, que é o ideal?
Geralmente se fala num prato, né?
Não.
Onde eu vou dividir o prato ao meio, e nesse meio vai ter frutas, legumes, verduras, e na outra parte 25% vai ser carboidrato e 25% proteína. Seria o prato ideal, entendeu? Num prato, num redondo,
sim.
25% de proteína, 25% de carboidrato e 25% de fruta e verdura. É claro que, como eu disse, você não vai evitar de ser um diabético, se você tem a genética, mas você vai ser um diabético com memória metabólica bem controlado, ou você vai ser um diabético mal controlado, né? E essa glicemia alta, que ela na pré-história é feita para preservar o cérebro, todos nós que sobrevivemos, passamos por privações. E o nosso organismo é feito para economizar caloria. Nós somos feitos para economizar caloria. Só que hoje, ainda bem, né? Mas tem uma oferta, pelo menos para alguma parte da população, uma oferta grande de alimentos. E aí, isso, aquilo que foi feito para nós sobreviver, paradoxalmente, joga contra nós.
Olha
e assim. Aí, essa glicemia alta, que em parte é boa para preservar o cérebro, ela começa a fazer toxicidade na célula. Destruir a próprio pâncreas, as celinhas de Langerhans que produz a insulina. E vai lá nas duas artérias e começa a fazer uma predisposição, fazer placa, aumentando o AVC, a doença coronariana, a retinopatia que eu tinha falado, a nefropatia. É como, um exemplo bem clássico, não sei se eu tinha falado da outra vez, é você pegar um... Por que que o carro de praia estraga mais que o carro de vacaria?
Por quê?
Porque lá tem o sal, oxida, envelhece mais. E literalmente, nós com a glicose alta, nós envelhecemos. Nós podemos ter uma idade cronológica de 20 anos e uma idade de celular de 40. Porque a toxicidade, a oxidação é muito alta. Então aí que fala em usar os antioxidantes, né? O que que são os antioxidantes? São alimentos ricos em gordura insaturada, que é o óleo de oliva, o abacate, a amêndoa, a castanha, né? Não aquele azeite que é usado várias vezes, que é uma gordura insaturada, né? E são alimentos, frutas, verduras, que são os antioxidantes naturais.
Olha só, que orientações importantes que está recebendo esta manhã, diabetes, do Dr. Giovanni Battaglia, para você ter esse cuidado com essa doença e você ter muito mais saúde aí. 9h26. Alô, Nelma. Alô, também. Alô, Osnir Domingos. Um abraço para você e também a Neuza. As próximas perguntas são de vocês aí, tá? Obrigado pela companhia. É 999-93-4202, sua disposição. Doutor Giovanni está aí também para responder sua pergunta sobre o diabetes. 7% da população brasileira tem a doença hoje. Já tem! Eu não estou falando aqui dos pré-diabéticos, que também é um número grande que temos já. Mas eu quero falar depois aqui. Bom dia. Ah, tá. Também, por que que a diabetes, independente se é que não é hereditário, está acontecendo muito com jovens atualmente? O doutor Giovanni vai responder em seguida aí essa pergunta também. 9h27, 24 graus, bom dia, um excelente dia, com muita saúde. Vamos lá, se exercitar e também comer bastante frutas aí. Nove horas com mais 31 minutos. Bom dia, aqui é a tua Rádio Fátima. 24 graus, tempo bom em Vacaria e região. Mega Bazar, onde você encontra tudo o que precisa, novidades de material escolar, mochilas, cadernos, uma infinidade de produtos e promoções. Mega Bazar, Baratão Móveis, Vacaria, na Rua Júlio de Castilhos, ali na esquina do Banco Santander, no centro, é Baratão Móveis, Vacaria. Doutora Roberta Jacobi, atende na Pronto Trauma, anestesiologista com atuação medicina da dor, inclusive para doenças das articulações, tendões, coluna e demais síndromes dolorosas. Doutora Roberta, 999-126563. Estou conversando aqui com o doutor Francisco Giovanni Battaglia sobre o diabetes. Agora vamos aqui para as perguntas aqui, doutora, as perguntas que chegaram e são muitas aqui, muitas perguntas aqui. Eu vou começar pela Nelma aqui. Bom dia, pergunto para o doutor se precisa tomar remédio para diabetes como hemoglobina, para quem tem a hemoglobina glicada 5.4, é isso, doutor?
É isso, tem que diferenciar duas coisas. Eu já sou uma diabética e eu estou com a hemoglobina 5.4, é um sinal que eu estou muito bem controlado. Talvez, com a avaliação, eu possa só controlar esse paciente com dieta e exercício, ok? Ou se eu não sou diabético, com 5.4 eu sou considerado não diabético, porque o pré-diabético é acima de 5.7. Então, eu sou uma diabética, estou entrando em remissão e estou muito bem controlado, não sei se precisa de droga ou não, talvez não, é difícil a distância, sim. Ou eu não sou diabética mais, né?
Sim.
Então, mas na verdade, a hemoglobina de 5.4 é uma hemoglobina muito boa. É normal, porque ela vai ser alterada acima de 5.7. Quer dizer, ela está bem e talvez seja controlada só com dieta e exercício, né? Com certeza. O diabetes 2 pode ter remissão.
Sim.
Pode. Pode.
Bom, a Neuza diz que tem um filho que tem 20 anos e já está... com pré-diabético, e ela coloca aí essa situação, na família que ela tenha conhecimento, ninguém teve problema hereditário de diabetes aí. Jovens com diabetes também?
Quando, por quê, doutor? Quando eu coloquei a classificação ali, que é gestacional, pré-diabetes 1 e 2, É uma classificação mais simplista. Se você for ver lá no livro, o diabetes 2, ele tem outros subtipos. Então, tem que diferenciar desse jovem em dois tipos. Ou ele tem um estilo de vida que está assim com pouco exercício, uma dieta inadequada, carboidrato. Ou ele pode não ter isso e ter um chamado diabetes que ele tem que produzir anticorpos. Ele é um diabetes autoimune. É uma manifestação precoce no adolescente e funciona. Ele não é um, mas ele funciona como um. Ele produz anticorpos anti-insulina. E aí, assim, quer dizer, como diferenciar isso? Tem exames. É só pedir os anticorpos. Se ele for anticorpos positivo, ele é esse grupo. Se ele não for, provavelmente ele está com o estilo de vida errado, né? Evidente que pode tá com o estilo de vida errado e ser um autoimune, né? Mas é muito comum nesses adolescentes ter um diabetes autoimune lá na puberdade, e ele funciona mais ou menos como um, mas ele não é um, ele é um 2 de início desse precoce. É um subtipo, né? Aí complica um pouco, né? Porque na classificação que eu dei, mas é um subtipo do 2.
Por que que é classificado, doutor, pré-diabético e diabético?
Na verdade, o que que eles fizeram? Eles mudaram essa tabela da tal de hemoglobina glicada, que é uma molécula que fica embebida no nosso sangue e que entra açúcar. Ou seja, quanto mais o nível de açúcar externo, mais ela vai entrar açúcar dentro da célula. E eles fizeram um estudo de que quem tem ela até 5,6, ele não tem aquele envelhecimento precoce dos tecidos. Quem tem acima de 5,7, começa a ver um envelhecimento precoce, uma oxidação, o carro de praia lá, lembra?
Sim.
Então, só que isso é uma questão de semântica. 5,7 até 6,4 é pré-diabetes. 6,5 é diabetes. Mas na prática, não muda nada ser 5,6 com 6,6. É uma questão de semântica. Só que, assim, as complicações quando eu estou no estágio de pré-diabetes são bem menores e podem ser reversíveis. Às vezes, você pega uma hemoglobina de 15, glicada. Provavelmente, claro que esse paciente vai fazer reeducação alimentar, exercício, mas esse paciente provavelmente já perdeu o pâncreas. Ou seja, ele é um diabetes de 8 a 10 anos ou mais, mal controlado, e é uma pessoa que vai para a insulina e já vai ter, provavelmente, consequências de doença ateromatosa da diabetes. Então, a classificação, ela serve mais ou menos com a semântica. Mas se eu estou num estágio inicial, que é de 5,7 a 6,4, eu posso reverter isso aí e não ter as complicações. É um aviso.
É um alerta.
Eu falei da outra vez, tem uma ponte caída lá, tem a estrada. Se você for, você vai cair na ponte, não vai passar a rua, a ponta caída. Você
Exatamente.
Vai escolher, né?
Exato.
Então, esse é mais ou menos um aviso por paciente, para a gente, se o senhor não está. Mas, na prática, essa classificação é só semântica, né?
Bom, a Claíres pergunta para o senhor, doutor. Ansiedade, preocupação e estresse alteram o diabetes?
O que que o estresse faz aí, né? Faz mal para tudo, né? Com certeza, a explicação assim, fisiológica ou fisiopatológica, o estresse aumenta o quê? A adrenalina. E a adrenalina, ela faz produzir o quê? O cortisol. E o cortisol vai provocar hiperglicemia. Quando eu comparo assim, a fera quando vai atacar a presa, ela produz adrenalina e produz o cortisol, aumenta os níveis de glicose para poder ser mais hábil. E a presa, para fugir da fera, é a mesma coisa. Quer dizer, a adrenalina, que é provocada pelo estresse, faz com que aumente o nível de cortisol. E o cortisol é um hormônio o quê? Hiperglicemiante. Com certeza. O estresse é um gatilho para tudo.
É um veneno.
É um veneno, é um gatilho para tudo.
É
inclusive para diabetes, com certeza. E ela não é só uma coisa emocional, mas tem uma explicação fisiopatológica.
Olha só. O Marcos lhe pergunta, o diabetes tem volta?
Tem. O diabetes 1, até então, só se você faz implantes, né? O implante das células, né? O 2, como eu falei, se você está numa fase de pré-diabetes, 5,7 a 6,4, e você muda teu estilo de vida, você pode ter a remissão sim do diabetes. Porque o que o açúcar faz? Ele vai destruir aquelas ilhazinhas do pâncreas, que são as ilhotas de Langerhans, produtoras de insulina. Então, se eu ainda tenho essas unidades preservadas E se eu baixo o meu nível glicêmico e tiro aquela capinha, claro, é uma questão de simbólica, para o ouvinte entender. Para a insulina fazer a glicose entrar na célula, sim, eu posso ter a remissão. Essa senhora, em exemplo, que está em 5.4...
Ela disse, olha, que é pré-diabética.
Ela tem muita chance de ter remissão. E, de repente, eu não sei, a distância, e, nem, e controlar só com a reeducação alimentar e exercício. Então, a resposta é sim. O 2, dependendo da fase, ele pode ter remissão, sim.
Tá certo.
Não é muito comum.
Tá certo. 9h40, obrigado a todos aqui. São várias ligações para o nosso doutor Giovanni Battaglia aí sobre o diabetes. Vamos se cuidar, minha gente. Estão ouvindo aí. É uma aula, é mais. É uma consulta gratuita que tu tá recebendo hoje aqui na temática sobre o diabetes do doutor Giovanni, porque ele deixou muito claro, fala muito acessível sobre as consequências, mas também como você tem que se cuidar do diabetes para ter aí mais vida com saúde e principalmente essa doença silenciosa que mata e mais tal. É a segunda maior causa de morte no Brasil hoje. Diabetes está aqui, dados do Ministério da Saúde. Segunda causa de maior morte no Brasil.
Perde só para AVC, acidente vascular isquêmico e hemorrágico.
Exatamente. É. 9h40, já volto.
É isso aí. É isso acidente aí. É isso aí mesmo.
É isso aí, né?
Causa. Sim, a segunda causa.
Então tá. Obrigado, 9h40, já volto, 25 graus. Nove horas 51 minutos, passa rápido, muito rápido, 9h51, 25 graus, tempo bom. Aqui estamos com o apoio da Gás HG, precisou de gás, precisou de água, ligue Gás HG, 3231-3162. E atenção, associados CASFE, comprando medicamentos genéricos, aí na farmácia Hiper Popular, você tem descontos de até 90% e ainda descontos especiais em toda a loja. A farmácia Hiper Popular é na Borges Medeiros, aí no Centro Clínico, ali próximo à parada de ônibus. Doutor Giovanni, não vai dar para nós responder todas as perguntas, mas tem uma aqui. O Guilherme, lá do Itabezinho, doutor, lá do interior de Bom Jesus, lá está nos ouvindo lá. Alô, Guilherme. Ele disse que tem problema de ácido úrico. Tá. Tem problema a ver com o ácido com a diabetes? Tem alguma correlação, doutor?
Direta, não.
Direta,
porque
não.
Porque ele é ligado com o mecanismo das purinas, das proteínas, né? Acumula cristais nas articulações. Então, não é uma ligação direta, mas aquilo que eu faço para piorar o ácido úrico, para não melhorar, ajuda a piorar se eu tenho diabetes. Ou seja, excesso de álcool, falta de comida irregular, proteínas, né? Essas concentradas, né?
Sim.
Não tem uma correlação direta, não. Mas indiretamente, sim. Geralmente, se eu tenho um estilo de vida errado e eu tenho a predisposição de diabetes, o que eu faço para piorar o ácido úrico ou para não melhorar? Eu vou piorar o diabetes, né? Com certeza. Mas diretamente não tem. Eu tenho ácido úrico, eu vou ser um diabético. Não, não tem uma ligação direta, não.
Essa última pergunta aqui, ó, é uma pergunta até interessante, doutor. Sim. Bom dia, sou a Tere. Pergunto para o doutor Battaglia. Cerveja faz mal para o diabetes, doutor Giovanni?
Na verdade,
a Tere está ansiosa para a sua
resposta. Se a gente for ver, todo tipo de álcool tem que ter moderação. Então, o álcool em si, per si, ele seria contraindicado para o diabético. Mas a cerveja em si, eu faço um raciocínio, ela é um pão líquido.
Pão líquido?
Pão líquido. Né? É cevada, né? Quer dizer, ela, na verdade, feita lá de arroz, cevada, né? Lúpulo. Então, a cerveja, na verdade, nada mais é que um pão líquido com álcool. Então, é proibitivo? Não. É proibido o diabético comer pão? Não. Mas eu sabia, quando eu estou tomando cerveja, eu estou tomando um monte de carboidrato. Exato. Embora tenha uma cerveja com conteúdo menor, mas eu estou usando carboidrato. Então, lá no sentido da resposta, o ideal seria evitar. Né? Medicamente falando, sim, teria que evitar, né? Qualquer tipo de álcool e cerveja.
Então a cerveja tem a ver, tem influência.
Além do álcool, né? É um pão líquido.
Pão líquido.
Eu dou esse exemplo, é um pão líquido, né?
Bem explicado, né? Belo exemplo aí, doutor. Bem explicado.
É isso aí.
Bom, doutor Giovanni, 9h54, sobre o diabetes ainda, no modo geral, que o senhor gostaria de deixar como recado para o pessoal? Quem tem e quem não tem também?
Olha, eu acho assim que todo mundo deve tentar de uma maneira ou outra, uma maneira assim, civilizada, não radical, fazer uma reeducação alimentar. Isso é o básico, né? Não fumar, procurar não abusar do álcool e, seriamente, fazer uma prática desportiva. Aí tem que ter um cuidado, cada um tem a sua prática desportiva. Há quem vai caminhar 2 horas, há quem vai caminhar 20 minutos, há quem vai fazer uma volta em roda da quadra. Quer dizer, é o meu exercício. Então tem que ter um cuidado, agora eu vou começar a praticar exercício, né? Mas eu diria que atividade física, reeducação alimentar, abandonar o tabagismo, abandonar o cigarro de vez e saber usar o álcool, né? De preferência, vamos lá falar bem sincero, é não beber, né?
Exatamente.
É, não beber. É, esse é o recado, né?
Agora, a reeducação alimentar é também outro diferencial, né?
Eu acho que a reeducação e o exercício, cara, são as pedras angulares, é o pilar de tudo isso. Hoje, eu falei da outra vez, tem drogas excelentes, revolucionárias para o diabetes. Foi uma das coisas na clínica que mais desenvolveram. Foi,
é?
Sim, foi diabetes. Diabetes é uma revolução. Eu tinha falado, depois do Viagra, não existiu remédio que revolucionou mais que o tal de SGLT2, que faz perder açúcar da urina e tal. São remédios revolucionários. São bons, são ótimos, aumentam a sobrevida. Mas se eu não faço as duas primeiras etapas, não
aí que existe. Tá. Só o remédio não adianta.
Não existe. Como diz o outro, não tem almoço grátis. Né? Não existe. Não tem forma mágica, né? Então, agora, onde eu faço uma atividade física controlada, uma reeducação alimentar equilibrada, sem radicalismo... É, com essas drogas novas, bora, cara, o controle. Eu posso praticamente ter uma vida normal, que eu digo normal, de um não diabético, os riscos do não diabético, né? Hoje é assim, né? Como eu posso triplicar meu risco de acidente vascular, de infarto, nefropatia, né? É isso aí.
Foi uma alegria recebê-lo novamente. Obrigado aí pelas suas orientações, obrigado, pelas suas colocações aí, doutor. Posso? Claro.
Mandar um abraço lá para minha esposa.
Opa.
Que tá viajando para Passo Fundo. Lá para dar uma assistência pro nosso filho.
É isso aí.
Tá fazendo medicina, está no terceiro ano de medicina.
Opa,
com
isso, tá no DNA. É. Como é o nome do filho?
Hélio Neto. Hélio Batalha Neto.
Esse vem aí também, tá no DNA.
E da equipe da UTI lá que tá nos ouvindo também.
Ah, do hospital?
Um abraço para eles. É isso. E de todo o hospital, né, que tá nos ouvindo lá.
As meninas são maravilhosas.
São maravilhosas. Faz um serviço de excelência, né?
E o senhor também é maravilhoso.
Obrigado.
Tá, saúde, doutor.
Obrigado
sempre, hein?
Tá bom.
Valeu. Foi um prazer, Francisco Giovanni Batalha, nosso doutor Giovanni, aí há 31 anos atuando aqui em Vacaria, 30 na UTI, falando sobre o diabetes aí, para você ter um cuidado maior ainda em termos de saúde. Quem tem o diabetes, que é pré-diabético, aprendeu hoje de manhã muitas coisas como fazer aí para evitar e controlar essa situação da doença que te pode levar à morte. Sim, está aqui. É a segunda causa de morte hoje no Brasil. Se é o diabetes, só não é maior por causa do AVC, doenças cardíacas aí, que é em primeiro lugar. 9h57, temperatura de 26 graus, tempo muito bom aqui em Vacaria Região. Na sequência vem notícias da hora e depois a temática com o colega Aldoir Santos. Esta primeira hora, a temática teve apoio de ZC Materiais de Construção, Supermercado Bortolão, Unimed Altos da Serra, Imobiliária Driva, Corsan, Nossa Natureza Movimenta a Vida, Rossoni Odontologia, Ligue 3232-8565. A temperatura 26 graus. A todos, uma excelente, abençoada sexta-feira. Paz e bem, saúde e viva intensamente a tua vida.